libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos estudando esse caso que vai se iniciar. É um caso de obsessão, é um caso que é muito triste no mundo espiritual, mas é um caso que começou aqui no planeta Terra, todos encarnados, e que deu continuidade ao mundo espiritual. Muito interessante, porque os dois mentores, a Matilde, que é uma mentora, que é a mãe de Gregório, que é o responsável por uma colônia nas trevas, é um grande obsessor, é um espírito devotado ao mal. Mas ela consegue entendê-lo dessa forma. Ela não é conivente com ele em momento algum, mas ela consegue entendê-lo no nível de evolução que ele está. E ela, que ficou 50 anos orando e esperando a oportunidade de ajudá-lo, chegou a hora dela ajudar. E o outro mentor, que é o pai da Margarida, que é a presa do Gregório, que está sofrendo uma influência muito grande do Gregório. Muito interessante que o pai, no primeiro momento, o Gregório é o réu, é o obsessor, e a Margarida é a vítima. E nós estamos agora analisando os pais, a mãe de Gregório, o obsessor, e o pai da Margarida, que é a vítima. E os dois, o pai de um e a mãe do outro, entendem as fraquezas dos filhos, entendem o processo de evolução, e os dois estão juntos para resolver, ajudar o caso, não defender as suas crias, não defender e não justificar, mas sim ajudar os dois. Isso é que é muito interessante, porque às vezes, em nome da família, nós sempre falamos assim: ah, mas o meu filho, que ninguém fale mal do meu filho, eu não admito isso. Ora, como não admite? E se o filho for um malfeitor? E se o filho estiver fazendo alguma coisa errada? Por que não admitir que as pessoas falem sobre uma realidade? Nós temos, às vezes, uma falsa ideia do que é essa proteção familiar, dessa justiça, dessa imparcialidade. E esse livro, nesse caso, vem nos ensinar isso. Ora, ela mesma, a Matilde, fala que sabe que, aos olhos do mundo, o filho dela é considerado um monstro, mas ela o entende e ela quer ajudar, não só ele, mas como todos os espíritos vítimas da sua crueldade. Ela sabe sobre o filho. E muitas vezes nós vemos pais que fecham os olhos para a realidade dos filhos. Dessa forma, foge à sua responsabilidade de educar, de indicar o caminho certo, de ser severo em algumas vezes, achando que ser pai, ser mãe, é apoiar em todas as circunstâncias. E isso é um grande erro, é um erro porque não tem bom senso nisso, né? Eu tenho uma amiga que ela sempre fala assim: ah, o meu filho, o caminho que ele decidir, eu vou apoiá-lo. Eu falo: olha, você cuidado com o que você fala. E se ele for um grande traficante, você vai apoiá-lo? Né? E aí? Porque se você apoiar em tudo, você vai também receber essas consequências do desastre das coisas. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, porque a função dos pais é de educar e ter uma visão bastante lúcida sobre os filhos. Não é porque é pai, como nós falamos aqui: ah, eu não admito que falem do meu filho, de jeito nenhum, eu vou para a briga. Mas e se o que falarem for verdadeiro?
Exatamente.
Como é que fica isso? Na verdade, você está na condição de pai nesse momento. Então, nós temos que ter essa lucidez para fazer essa avaliação dos espíritos que estão sob a nossa guarda.
É isso tudo, né, Berenice? Vem de sentido de vida, né? Quando eu começo a entender qual a doutrina nos diz que a gente reencarnou para progredir, a coisa muda, né? A vida muda, porque aí, assim, é o meu progresso e o progresso daqueles que estão ao meu redor, né? Então, não posso ser indiferente a essa questão, em nome do amor, e de uma questão circunstancial.
É.
Porque aquilo vai passar, aquele momento vai passar, e tem que passar.
É. Eu tenho uma outra amiga minha, que ela falava que ela estava grávida, e ela falava, todos os dias eu falava com o meu bebê, olha, pode vir que eu vou estar lhe apoiando em toda a sua caminhada, em tudo que você fizer. Tem que tomar cuidado.
Exato.
Você pode dizer que vai estar orientando ele para o caminho do bem. A cada instante você vai orientá-lo, que ele venha sem medo.
Exato.
Que ele vai encontrar em você uma bússola para orientar o caminho reto. Agora, quando você fala, olha, pode vir que eu vou te apoiar em qualquer circunstância, isso é muito sério, porque vai cobrar.
Exato.
Entendeu? Você falou que ia me apoiar em toda circunstância. E a gente tem que ver se a mãe boa ou o pai bom, se é esse mesmo que apoia em todas as circunstâncias. Outro dia eu estava vendo uma reportagem de um pai que entregou o próprio filho para a polícia. E ele falou, não, ele matou, ele está errado. E eu não vou compactuar isso, porque isso está errado. Eu fico imaginando a dor.
A dor dessa criatura, exatamente. É. Porque é muito mais fácil você, vamos dizer, se acoitar, né?
Isso.
E passar escondido do que você fazer o que tem que fazer. Porque nem sempre fazer o que tem que fazer é fácil.
Isso. E pra, eu imagino o quanto seja difícil. E no livro Sexo e Obsessão, mostra ali a dor da mãe do Marquês de Sade.
Exatamente.
Que na época que ela era encarnada e a mãe do Marquês de Sade, por conta de um título de nobreza, por conta da sociedade, ela acobertou o filho em algumas circunstâncias, né? Quer dizer, ela não acobertava, na verdade, quando ele estava prestes a ser punido, a ser preso, ela usava a influência...
poder, né? Político.
Exatamente, para que ele não fosse punido, porque afinal de contas ele era o filho dela. E depois o quanto ela se arrepende disso.
Sofrimento imenso.
Isso, exatamente. Quando, na verdade, se ele tivesse preso naquelas vezes que ele estava para ser preso, ele talvez evitaria.
Seria inibido. A gente não fala que haveria a transformação, mas muitas vezes a inibição de cometer males maiores, né?
Isso.
Porque só de você não fazer o mal, já melhorou.
Isso.
Né? Ser impedido.
Exatamente. Então, ela, a Matilde, né, ela está falando aqui, conversando com o mentor, falou, olha, você vai atender a Margarida, que foi a sua filha, e que Gregório ainda se encontra imantado por ter escuras do passado, e ela, no caso, vai também ajudar o Gregório, ou seja, todo mundo vai ajudar a todos os necessitados, né? E aí ela continua, sei quanto te custa a incursão nos domínios da dor, porque só aquele que sabe amar e suportar consegue triunfo nas consciências que se degradaram no mal. Entretanto, meu amigo, os dons divinos descem sobre nós dentro de justas condicionais. O Senhor nos enriquece para que enriqueçamos a outrem. Dá-nos alguma coisa para ensaiarmos a distribuição de benefícios que lhe pertencem. Ajuda-nos a fim de que auxiliemos, por nossa vez, os mais necessitados. Mas recolhe quem mais semeia.
Exato, né? Então, mas recolhe quem mais semeia por quê? Quanto mais bem se faz, a tia Vilma fala na musiquinha, né? Mais rico de bem se fica. Então, quanto mais a criatura administra, quanto mais ela tem noção da vida, mais as coisas começam a se encaminhar. E muitas vezes é pra gente pensar que muitas daquelas perdas que a gente tem é o socorro para que a gente não se perca. Isso é que é difícil, não é, Berenice?
É verdade.
Concluir sobre essa questão.
Então, ela faz aqui essa comparação, né? Que o Senhor nos enriquece para que enriqueçamos a outrem. Então, parando para refletir, qual é a sua riqueza? Qual é a nossa riqueza? O que você acha é sobre a riqueza, né? Que ele te enriquece em quê? Porque às vezes ele te enriquece em tempo.
Exato.
Né? Você às vezes não precisa ter o trabalho diário. Então, significa o quê? Que você tem um enriquecimento. Você ganhou o quê? Horas.
Exato.
Então, o que você faz com as suas horas? Ou então, a própria riqueza material. O que você faz? Como é que é essa ajuda que você passa para o outro? Então, Deus dá-nos alguma coisa para que a gente distribua. Então, o que você acha que Deus te dá?
Exato.
E que você pode distribuir? Deus ajuda-nos a fim de que auxiliemos. Qual é a ajuda que você identifica que Deus te ajuda e que você pode repassar essa ajuda adiante?
Exato.
Só o fato de nós termos contato com a doutrina espírita, eu acho que isso é a maior ajuda que Deus nos deu nessa reencarnação, esse contato da doutrina espírita. E o que a gente faz com essas informações, com esse conhecimento? É porque às vezes nós temos o conhecimento, não temos a consciência e não conseguimos aplicar. Mas o conhecimento, nós podemos distribuir o conhecimento, né? Então, como é que a gente está usando dessa forma? E aí ela continua, o André Luiz é que fala agora: diante daqueles olhos divinos, agora velados de lágrimas que não chegavam a cair, Gúbio valeu-se do intervalo e considerou reverencioso: abnegada Matilde, sou pequenino em excesso para merecer-te as palavras. Onde existe a alegria, o sofrimento não se detém.
Isso é muito bom, gente. Olha só. Emmanuel fala que tristeza é ferrugem nas engrenagens da alma. E esse negócio da tristeza, gente, é uma coisa estranha, né? Chega uma pessoa triste no lugar, vamos perceber. É o triste, pessimista. A gente, o programa é gravado, mas eu creio que, mesmo sendo repetido, é difícil mudar o quadro, né? Estamos diante da situação política do país. Aí você chega num ambiente que tu começa todo mundo a reclamar, né? Porque tá a crise, eu tô perdendo dinheiro, tá. Daqui a pouco a coisa vai ficando pesada. Vai dando uma dor. Vai dando uma coisa esquisita. Por quê? Ali começa todo mundo a sofrer, até a dor que não tem. Porque, de repente, até você que não tá passando por aquela dificuldade, absorve aquela vibração, assim, meu Deus. E se faltar? Teve um amigo nosso, um engenheiro agrônomo, né? Uma situação dele, assim, muito tranquila, inclusive aposentado e tudo. Que ele falou assim: Deusa, eu entrei num ambiente desse, daqui a pouco ele se viu contando quanto ele gastava com os cafezinhos que ele tomava na rua. Olha essa coisa esquisita. E aí, quando ele se viu com a calculadora, ele falou: mas peraí, mas eu não tenho esse problema, né? Não é essa dificuldade, o que é isso? Então, quando ele fala... Agora, a alegria, na verdade, ela é um tônico, né? E alguém pode falar assim: ah, mas a alegria é fazer jogo do contente? Não. Existe um livro da Joana, maravilhoso, Joana de Andes, Psicologia da Gratidão. Esse livro, ele é interessante, porque a gente tem apoio das informações que tem ali na neurociência, né? Que é essa ciência agora que estuda essas questões nossas. E a Joana fala que quando, por exemplo, eu agradeço, hoje eu estou lembrando da professora que me ensinou a ler, por exemplo. Aí eu agradeço, né? Se eu agradeço mentalmente, tem um gesto. Se eu agradeço diretamente, tem um outro gesto. Ah, mas ela pode ter desencarnado. Então eu vou agradecer pela minha mãe. Quando ela me levava na escola, eu vou ligar: mamãe, olha, obrigado, porque me levava na escola, não vai entender nada. Mas aquele movimento que eu faço, isso faz com que o meu imunológico, isso é físico mesmo, tenha uma reserva, né? Ele tenha uma carga de imunidade por até uma semana. Olha que coisa boa. E aqui fala que onde a alegria chega, o sofrimento não se detém.
Porque não cabe.
Não cabe,
as duas,
né?
Coisas no mesmo
Vamos
lugar.
Vamos lembrar do... Eu tô lembrando do André Luiz, quando ele estava lá internado, né? Aí estava chegou o Henrique de Luna e Clarêncio, foram visitá-lo, né? Aí foram chegar lá, vão visitar, com a situação toda. Quando eles chegam lá, pergunta assim: como é, André? Melhorzinho? ele, né, como assim, como médico e como cultor do coitadinho, começou assim, ah, dói-me assim, dói-me cá, e as dores são horríveis, e começou a reclamar, né? Aí eles falam do que a reclamação faz. O que a queixa faz, né? Então, aí André Luiz escuta. E aí Clarence é belíssimo. Ele fala assim, como que a reabilitar o aluno que tirou uma nota ruim na prova, fala assim, e aí André, como vai? Melhorzinho? Ele, bem melhor para servir, né, com a graça de Deus. Então é isso, essa questão, gente. Se a gente colocar uma nota de alegria... E vamos pensar no nosso lar. O que eu posso fazer para minha casa ficar mais alegre? Porque às vezes as pessoas chegam, aí você não tem uma música, você não tem um sorriso, você não surpreende, porque é engraçado. Se eu recebo uma visita, eu penso nisso, sabe, Elis? Eu quero o quê? Oferecer uma coisa boa, né? Eu quero que a pessoa esteja bem. Às vezes, dentro de casa, a pessoa não olha isso. Eu conversei com uma pessoa... E essa pessoa, né, um amigo, e ele falava sobre isso, ele falava assim, puxa vida, já pensou? Você trabalha o tempo todo, chega dentro de casa, aí você encontra roupa espalhada, você esbarra em brinquedo de criança, você não é querer fazer do companheiro ou da companheira uma empregada, não. Mas é que você não sente vontade de chegar. Olha que coisa séria, gente.
É isso mesmo.
Então, a gente tem que ter muito cuidado. Qual é a nota de alegria que eu estou colocando na minha vida, né? Ah, eu pego aquele ônibus, tudo bem, né? Graças a Deus que eu pego ônibus. Como é que é? O que eu posso fazer ali para melhorar? Né? As pessoas guardam isso, Berenice, quando falam os lugares. Pessoal, ah, a Deusa, a sua avó que falava que bonitinho era o feio arrumadinho. E a vovó falava isso, ela viveu isso. É. E que, assim, e alguém que desencarnou aos 92 anos, lúcida, e assim, feliz e com muita gente agradecida. Porque é isso, né? Vamos aproveitar o que a gente tem.
É verdade. E aí ele continua, né? Tá a conversa entre o Gúbio e a Matilde. Lembrando que Matilde é a mãe do Gregório, que é o obsessor, e o Gúbio é o pai da Margarida, que está sofrendo o processo de obsessão. Então, no primeiro momento, o quadro é o mal e o bonzinho, na nossa leitura, né? E os dois, os pais, estão conversando. E aí, o Gúbio fala para Matilde, onde existe a alegria, o sofrimento não se detém. Socorreste-me com a tua intercessão, amparando-me o zelo afetivo perante as necessidades de Margarida. Um coração paternal é sempre venturoso, em si humilhando pelos filhos que ama. Sou simplesmente teu devedor. E se Gregório me flagelasse nos círculos em que domina, semelhante aflição se converteria igualmente em júbilo dentro de mim. De qualquer modo, ele me recordará a tua bondade e teu devotamento, apoiando-me os propósitos de descer para servir. As dores que me acarretasse seriam abençoados espinhos nas rosas que me ofereceste. Em teu nome, salvarei minha filha, cuja experiência atual no corpo denso nos é sumamente importante às reencarnações por vindouras. Interessante como eles entendem.
Exato, o processo da vida, não é? Observação, ele tem aqui a gratidão e ele sabe que esse trabalho é importante para o sucesso do futuro.
Exatamente.
Né? É muito bom, muito bom.
Aqui não está um culpando o outro, não, tá vendo? Olha só o que seu filho fez.
Exato. Olha só, também a sua filha, né? Nada disso.
Trabalharei reconhecido ao ensejo que me deste. Lutarei encorajado e feliz.
Eu gostaria que a gente olhasse isso, trabalhar reconhecido. Eu sei que nesse momento tem muitas donas e donos de casa, né? Que a gente agora, nessa mudança social, tem companheiros em que a companheira vai para a vida profissional, eles estão desempregados por uma outra questão só, estão em casa. E a gente sabe que às vezes o trabalho de casa é uma rotina, né? Mas será que eu consigo? Eu sei que tem hora que a gente fica chateada, mesma coisa, tudo isso. Mas se a gente começar a ter reconhecimento pelas coisas... Porque a gente se acostuma e desvaloriza muito rápido o que se recebe. Quantas vezes você lutou um tempão, ou sonhou com tal louça. Aí você ganhou de aniversário ou no momento qualquer, você adquiriu aquela louça. Daqui a pouco você começa a reclamar, né? Ah, tem que lavar a louça, tem que botar a louça, tem que guardar a louça. Né? A gente começa a reclamar. E isso atrapalha, porque quando a criatura trabalha reconhecido e agradecido, o trabalho anda mais rápido, rende.
É,
e ainda deixa uma coisa boa. Agora, já viu o que é fazer coisa de má vontade? Se vocês não sabem, eu sei o que é. O negócio arrasta.
É,
aí daqui a pouco não dá certo. Aí você reclama, tá vendo? Tem que fazer tudo de novo. E aquela coisa vai ralentando, né? Então, trabalhar com reconhecimento é inteligência.
É muito engraçado mesmo. O programa é gravado, mas nós estamos no mês da entrega do imposto de renda.
Isso.
E não tem uma rodinha que você chegue não falar do imposto de renda. E eu sempre falo, gente, o meu sonho de consumo é pagar todo ano 100 mil reais de imposto de renda. É o meu sonho, sabe? Porque significa que eu vou estar muito bem financeiramente.
Exatamente, com certeza.
Sabe? É. Olha só, se você não quiser pagar imposto de renda, é só trabalhar ganhando salário mínimo. Porque aí você não vai ter se apurrinhar.
Está
se apurrinhando de fazer o imposto de renda? Exato. Faz o seguinte. Arruma um emprego de salário mínimo, porque você não vai precisar fazer imposto de renda e você vai ficar isento disso. Olha que espetáculo, ó.
É a mesma coisa, é pagar conta. A Louise Hay, lá no livro dela, num dos livros, ela fala uma afirmação assim: abençoe-me as contas com amor e pago satisfação. Aí, uma vez alguém disse, como é que eu posso abençoar? Eu falei assim, gente, observa só, a conta que chega é o que você consumiu, foi um momento bom daquilo, agora não quer pagar a conta, não consome nada.
Exatamente, não é? Então, não tá até aborrecendo o imposto de renda, né? Então, vai trabalhar, ganha salário mínimo, que aí você se isenta.
Exato.
Agora, o meu sonho é pagar, chegar no ano,
opa,
no final do ano, e pagar 100 mil reais de imposto de renda, entendeu?
Opa!
E aí... O André Luiz fala que, mostrando intenso júbilo e grande esperança na expressão fisionômica, a senhora agradeceu com palavras generosas e concluiu: ao terminares a fase essencial de tua missão, nos dias próximos, sobre o que serei notificada por nossos mensageiros, irei ao teu encontro nos campos de saída. Então, quem sabe... É provável se verifique o encontro pessoal que desejo há muito tempo, porquanto Gregório virá possivelmente em tua companhia, até a um ponto em que, de alguma sorte, a manifestação da luz será possibilitada ante as trevas.
Exato.
Então, veja bem, o pai da vítima... Na verdade, que vai conduzir o algoz.
Exato, que beleza, né? Que coisa linda.
A emissária assentou a expressão brilhante do rosto, exteriorizando a doce expectativa que lhe povoava a alma, e considerou: a hora é chegada. O Senhor estará conosco. Há tempo de plantar e tempo de colher. E aí a gente pode ficar pensando em qual tempo nós estamos.
Exato.
Nós estamos, porque às vezes nós queremos colher sem plantar.
Exato.
E às vezes nós plantamos uma coisa e queremos colher outra.
Exato. Ou queremos colher na plantação alheia, né?
Exatamente. E no momento errado, porque tudo realmente tem seu tempo.
Exato.
Mas o que que nos dá tranquilidade? Se tudo na vida nós analisarmos à luz da reencarnação, à luz da imortalidade da alma, nós vamos ter essa tranquilidade dessa análise para a eternidade. Né? Essa ansiedade nossa de querer resolver as coisas, porque as nossas aflições, se nós fizermos uma listinha das nossas aflições, nós vamos ver que as nossas aflições, elas têm muito mais a ver com o aqui e agora do que a verdadeira vida espiritual, né? Isso aí, se o Jesus falou pra gente que a verdadeira vida é no reino dos céus, então essa daqui não é a verdadeira. Então, as nossas aflições estão muito mais atreladas a uma vida falsa, passageira, do que a uma vida verdadeira. Então, quando ele diz, há tempo de plantar e tempo de colher, o que que nós estamos plantando? O que que nós estamos colhendo? O que que nós queremos colher? Vamos pensar sobre esse plantio e essa colheita. Muita paz.
Muita paz, irmãos.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.